RFI convida.
Márcia Bechara. O Rio de Janeiro vai virar a capital mundial da matemática. É isso mesmo, a cidade maravilhosa será sede entre 1º e 9 de agosto do Congresso Internacional de Matemáticos, que desde o final do século XIX outorga a cada 4 anos a prestigiosa medalha Fields, considerada o Nobel da Matemática. O RFI convida hoje Marcelo Viana, coordenador do comitê organizador do Congresso e diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Bom dia, professor. Professor Marcelo.
Bom dia, como vai?
O Brasil, professor Marcelo, entrou em janeiro do ano passado na elite mundial da matemática, ao lado de outros países como a Alemanha, o Canadá, a China, os Estados Unidos, a França, Israel, o Japão. Uhum. O que é necessário para se manter nessa ponta de lança em termos estruturais, na sua opinião?
Bom, o fato de nós termos sido promovidos foi um reconhecimento do avanço que a matemática teve no Brasil, sobretudo nos últimos 60, 70 anos, porque o Brasil foi um país que começou muito tarde nesse mundo da ciência, da pesquisa, e é importante que um avanço tão extraordinário quanto foi esse, tão rápido, seja consistente, seja mantido. Isso foi o resultado de investimentos coerentes ao longo dessas décadas na pesquisa, que é absolutamente indispensável que sejam preservados, inclusive porque nós precisamos ir renovando a classe científica e dar boas condições de trabalho aos nossos jovens, porque uma vez que a matemática brasileira atinge esse prestígio, os nossos jovens pesquisadores passam a se deslocar no mercado de trabalho internacional, passam a ser cobiçados por instituições no mundo todo.
Como aconteceu, por exemplo, com Arthur Ávila, né, o brasileiro que ganhou a medalha Fields, Nobel da Matemática, e agora ele se mudou para a Suíça, é isso, professor?
O Arthur tem um contrato de tempo partilhado com o INPA, e que ele passa 6 meses por ano no Brasil, e passava os outros 6 meses na França, em Paris. Aí ele decidiu recentemente substituir Paris por Zurique. Ele está assumindo uma posição na Universidade de Zurique. E então, a partir daqui, a situação dele é que fica meio tempo no Rio de Janeiro, no INPA, e outra metade do tempo será em Zurique. Não afeta o INPA diretamente.
O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, que você dirige, ele tem outros alunos que estão aí pelo mundo, que outros talentos?
Sim, temos diversos ex-alunos nossos. A verdade é que o Brasil, felizmente, não perdeu muitos jovens para o exterior. O brain drain na área de matemática ao longo das décadas tem sido muito pequeno. Mas, por exemplo, aí em Paris, com o pesquisador do CNRS, está o Carlos Mateus, que é nosso doutor, que se formou mais jovem, foi meu aluno e terminou o doutorado com 19 anos. E atualmente ele é diretor da recherche do CNRS. Felizmente, a matemática brasileira e as condições de trabalho no país são atraentes o suficiente para a gente ter mantido a maior parte dos jovens ao longo desses anos.
Você disse uma vez que o Congresso Internacional de Matemática é, antes de tudo, um pretexto para popularizar a matemática entre os jovens. Desde 1936, a própria medalha Fields é reservada aos pesquisadores com menos de 40 anos. O Brasil, na sua opinião, é um país que estimula seus talentos na matemática ou não?
Tem sido o caso, e tem sido o caso, sim, ao longo do tempo, pelas condições que foram desenvolvidas no país. Agora, estamos vivendo uma situação de crise, com cortes substanciais dos recursos para a ciência, e embora a matemática seja um pouco menos afetada, porque nós não dependemos tanto quanto as ciências experimentais de investimentos pesados, somos uma ciência bastante barata, mas assim mesmo, a escassez de atualmente de posições nas universidades está visivelmente já desencorajando alguns jovens, e sobretudo os melhores, porque são os que têm mais oportunidades no exterior. Isso é um risco real da gente perder a onda de renovação da nossa classe científica.
E, professor, paralelamente ao Congresso, acontece também o World Meeting for Women in Mathematics. E uma das organizadoras é Carolina Araújo, pesquisadora do INPA, uma das laureadas do Programa para Mulheres na Ciência, da L'Oréal Brasil, com a Unesco. Eu li também que o Instituto Serra Pilheira, outra entidade de ponta na pesquisa matemática do Brasil, financiou a participação de 19 mulheres matemáticas negras e duas indígenas, que vão discutir a inclusão e as disparidades de gênero nessa disciplina. Eu queria saber, dada a importância que é dada à inclusão das mulheres numa era pós-Me Too, né? Não podemos deixar de falar isso, ainda existe preconceito com as mulheres no terreno das ciências exatas? Ainda é difícil para nós mulheres ou isso é coisa do passado?
Veja, eu não diria preconceito. Eu acho que nós estamos aprendendo que a presença minoritária das mulheres em ciências e na matemática é fruto de uma combinação de fatores. Em particular, fatores socioculturais. Nós temos, por exemplo, na Olimpíada de Brasileiros de Matemática, o BMEP, que lida com 18 milhões de crianças em todo o país, nós verificamos que ao longo do tempo, à medida que os alunos vão, a Olimpíada é organizada por níveis etários, e ao longo dos níveis etários, o número de medalhistas mulheres vai diminuindo. Isso é muito significativo, porque são as mesmas crianças que um ano após o outro fazem a Olimpíada e gradualmente as garotas vão ficando menos bem-sucedidas. Isso não pode ser porque elas ficam menos inteligentes ou porque há mais preconceito. Certamente é porque há fatores que encorajam os rapazes mais do que as meninas e certamente nós temos consciência de que a nossa cultura tem esse viés. Então,
machista?
Não só machista e do ponto de vista das famílias, um encorajamento, realmente uma percepção de que os rapazes devem ser mais incentivados, mais encorajados, e isso ao longo dos anos acaba tendo um efeito perverso. Então, eu penso que uma das coisas que nós aprendemos é que a questão do gênero está muito, na ciência, está muito longe de ser resolvida, e uma das razões é que ela não é o fruto de um único fator, é uma combinação de fatores, alguns dos quais bastante difíceis de atacar na natureza cultural, que a gente evidentemente tem que atacar.
Tá certo. Muito obrigada, professor Marcelo Viana, pela
Imagina, obrigado a vocês.
Pela sua participação de hoje no nosso RFI Convida.